Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado conclui votação da reforma da Previdência em primeiro turno.
Especialistas defendem em audiência pública conclusão da rota bioceânica para incrementar comércio na América do Sul.
Senadores autorizam 5 empréstimos internacionais para obras no estado de São Paulo.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado concluiu hoje a votação da reforma da Previdência em primeiro turno. A base aliada derrubou 3 tentativas da oposição de modificar o texto.
Já o relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, afirmou que a chamada PEC paralela poderá compensar a retirada do abono salarial. Repórter Érica Christian.
A base aliada rejeitou os destaques sobre a idade mínima para mulheres, a pensão por morte e a aposentadoria especial de trabalhadores expostos a agentes nocivos. Outros 3 destaques foram retirados com a promessa de serem incluídos na chamada PEC paralela, a exemplo das regras de transição e do cálculo dos benefícios. O líder da minoria, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, não acredita na votação dessa proposta.
Com essa dita PEC paralela, fica claro o quanto os trabalhadores e os mais pobres foram prejudicados com essa reforma. Para tentarem minimizar o peso na consciência, inventam essa história.
Ao comentar a retirada da limitação do pagamento do abono salarial para quem ganha até R$ 1.364, o relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, afirmou que a perda de R$ 76 bilhões de reais poderá ser compensada pela PEC paralela, que prevê ainda a taxação do agronegócio e de filantrópicas.
Se entra Estado e município, além de compensa, sobra, porque só os Estados e municípios significa mais 350 bilhões.
Uma vez aprovada a reforma da Previdência em primeiro turno, não há mais possibilidades de mudanças de mérito, apenas emendas de redação no segundo turno.
O Senado aprovou 5 empréstimos para o estado de São Paulo, somando quase US$ 1 bilhão. Parte do dinheiro deverá ser usada para despoluir o Rio Tietê e concluir as obras do monotrilho da linha 17 Ouro. A reportagem é de Marcela Cunha.
Os empréstimos só serão possíveis graças a uma portaria do Tesouro Nacional, que recentemente ampliou o limite de espaço fiscal do estado de 2 para 4%. Entre as operações de crédito estão US$ 550 milhões para a Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado, para financiar a quarta etapa do Programa de Despoluição do Rio Tietê e para o Programa de Abastecimento Público na região metropolitana de São Paulo. Representante do Estado, o senador Major Olímpio, do PSL, lamentou que o governo de São Paulo não tenha buscado apoio para a aprovação dos empréstimos.
O governo de São Paulo, eu diria de forma irresponsável, me desconsiderou. Então, a questão político-partidária acabam tendo maior relevância do que o interesse público. Eu poderia fazer uma obstrução a isso, mas eu faria uma obstrução e vistas ao povo de São Paulo.
São Paulo também poderá contratar quase US$ 300 milhões com a Corporação Andina de Fomento para financiar parte do monotrilho da linha 17 Ouro do metrô da capital paulista. A obra que vai ligar o aeroporto de Congonhas à região do Morumbi era uma promessa para a Copa de 2014, mas não teve nenhuma estação entregue. Todos os empréstimos foram à promulgação.
Os senadores aprovaram ainda autorização para que o município de Aparecida de Goiânia contrate empréstimo com garantia da União no valor de US$ 35 milhões junto à Corporação Andina de Fomento para obras viárias do eixo leste-oeste da cidade.
Ainda na sessão de hoje, os senadores aprovaram o projeto que define o teto de gastos da campanha eleitoral do próximo ano, quando serão escolhidos os novos prefeitos e vereadores dos municípios.
A proposta que segue para a sanção presidencial prevê as mesmas regras das eleições de 2016, com a atualização dos valores daquele ano pela inflação.
O projeto também estabelece que, no segundo turno, o limite será de 40% e que o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% do teto previsto. O relator, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, negou o aumento de gastos.
Eu não estou inovando, não estou ampliando a previsão de gastos de campanha, não entro nesse mérito. Eu estou mantendo o mesmo teto de gastos que o TSE criou para a eleição de 2016 com a correção da inflação. É o acordo possível. Nós estamos num momento de retração econômica, de cortes orçamentários.
A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou a criação de zona de processamento de exportação em Foz do Iguaçu. A proposta segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Reportagem de José Aldeveza.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou o projeto que cria zona de processamento e exportação em Foz do Iguaçu, a chamada ZPE. Mecanismo garante uma série de incentivos fiscais para empresas que queiram se instalar na região. O autor, senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, disse que a aprovação da ZPE vai ajudar na retomada do desenvolvimento econômico da região oeste do Paraná.
A situação geográfica favorece, há, portanto, uma vocação para a exportação, para o comércio, o turismo, que será também incrementado, além do estímulo à preservação ambiental, que é fundamental. Mas nós sabemos que é preciso oferecer outros estímulos para a sobrevivência humana. E este é o caminho que nós estamos buscando, repito, na linha das políticas de compensação.
A rota bioceânica que liga os oceanos Pacífico e Atlântico foi tema de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores.
Os participantes defenderam a conclusão da rota e a redução da burocracia para desenvolver o comércio entre Brasil, Argentina, Paraguai e Chile. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Com a rota, o tempo de transporte entre os países será reduzido. Com isso, serão diminuídos também os custos de exportação de produtos agropecuários, avaliou João Carlos de Castro, coordenador do Corredor Rodoviário Brasil.
Os grandes objetivos do corredor é reduzir tempos, custos de transporte e armazenagem, através de uma logística mais eficiente.
É preciso eliminar a burocracia alfandegária, defendeu o embaixador do Chile, Fernando Schmidt.
Um elemento fundamental é unificar a documentação aduaneira. Toda essa documentação aduaneira não pode ser repetida se queremos realmente ter um corredor bioceânico atuante vivo.
Agora é o momento de fazer a integração para incentivar, pelo Pacífico, o comércio também com a Ásia, disse o senador Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro.
Essa integração ela é factível, possível e necessária. Nós tivemos uma vocação exclusivamente atlântica e, com medo e receio e, naturalmente, a razão da geopolítica, ficamos sempre de costas para o lado do Pacífico.
O aumento dos casos de feminicídio preocupa a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher.
O assunto foi debatido hoje em audiência pública com foco nas razões e causas do aumento das ocorrências desse tipo de crime, com a finalidade de elaborar propostas para o seu enfrentamento. Reportagem de Lara Kinue.
A pesquisadora e professora da Universidade de Brasília, Lourdes Maria Bandeira, destacou fatores históricos e sociais que contribuem para o atual cenário de violência contra a mulher no país.
A violência contra as mulheres é vista como naturalizada e banalizada, tornando-se algo que passa a ser quase permitido ao homem sendo socialmente aceitável.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, ressaltou a importância da união dos três poderes para a efetiva aplicação da lei.
Nós temos que ter um grande pacto. Pacto legislativo, executivo, porque é ali que se constroem as políticas que efetivamente vão chegar a essas mulheres, e o judiciário, para que realmente essas leis funcionem.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, denunciou que as imagens de incêndio na Amazônia, divulgadas em shows do Festival Rock in Rio, são falsas e foram produzidas por uma empresa de comunicação com uso de lança-chamas nas cachoeiras do município de Presidente Figueiredo.
Ele ainda chamou de hipócritas os que querem fazer da salvação da Amazônia uma causa, sem ao menos conhecer a realidade de quem vive na região.
A hipocrisia ficou patente daqueles que se aproveitam dessa bandeira. A Amazônia nunca pode ser uma causa de quem não conhece a Amazônia. Aqueles artistas que defendem a floresta em pé, mas que cobram cachês altíssimos para ir ao Rio de Janeiro, não são capazes sequer de doar os seus cachês para alguma entidade, para alguma cooperativa, para alguma associação que cuida verdadeiramente da Amazônia e do seu povo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.